Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto é o mercado do milho. Vamos repercutir um pouquinho essa atual queda nas cotações do milho. No fechamento do mercado na Bolsa de Chicago de ontem, o milho caiu cerca de 6% nas cotações, tudo isso após a divulgação do novo relatório do USDA apontando um aumento na expectativa de produção do milho americano, justamente quando todo o mercado esperava uma redução nesses índices. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado da Germinar Corretora e já está aqui conosco por Skype. Então, Roberto, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É aqui que a gente pode atribuir essa queda acentuada no milho, é realmente essa expectativa contrariada dos resultados apontados pelo USDA, né?
Bom dia, Guilherme. É um prazer estar com vocês. Bom dia, ouvintes, Notícias Agrícolas. Houve um cenário esperado pelo mercado desde o mês de julho, né, em que havia o USDA em algum momento faria uma correção. O relatório de julho, isso já não aconteceu, praticamente manteve-se uma produção inferior àquilo que estava, na verdade, previsto na intenção de plantio, que aconteceu no relatório de maio, né, já em quase 30 milhões. Mas mesmo assim o mercado esperava uma queda muito maior, né? Em função do cenário tudo que aconteceu em termos de plantio norte-americano, hoje é uma safra com praticamente 20 a 25 dias atrasada, né? Isso em função do excesso de chuvas que teve no início do plantio. Então, se esperava nesse relatório, novamente no mês de agosto, o mercado falava muito nisso, de que haveria uma correção. Isso era uma pauta diária e desde quando o relatório de julho saiu, nós tivemos uma queda, porque o mercado operava aí na faixa de 4,50 o bushel, ele veio operar lá na faixa de 4 bushel. Depois, ao longo do mês entre julho e agosto, até esse relatório de ontem, né, o mercado trabalhava com essa expectativa de que haveria essa correção, os preços foram se sustentando, né, pelo menos acima aí dos 4 bushel, e aí nós tivemos o relatório de ontem que frustrou a expectativa do mercado. Você veja que se nós pegarmos a expectativa de dos agentes de mercados, o pessoal esperava algo, uma produção entre 323 a 344 milhões de toneladas e uma expectativa média de 334 milhões de toneladas, e o USDA carimbou quase 20 milhões de toneladas a mais. Ou seja, era um relatório que se esperava uma correção da área plantada, uma diminuição da área plantada. No final nós tivemos uma correção muito tímida, ela caiu aí de 91,7 milhões de acres para 90 milhões, e em contrapartida veio um aumento da produtividade, onde a gente nem esperava uma certa correção nesse momento, e esse aumento de produtividade, a expectativa de produtividade da safra americana compensou essa queda tímida, esperada. Então, o que nós tivemos ontem é uma frustração, primeiro, em cima da expectativa. Os números vieram praticamente quase 10%, 8,5% acima da expectativa do mercado como um todo, né? E ou seja, voltamos a falar num patamar de estoque de passagem ao redor de 55 milhões de toneladas, né? Sendo que no início da safra, aí, em maio, o primeiro relatório se falava em 63 milhões, hoje nós estamos falando de 55,4, e havia quem falava até alguma coisa ao redor de 32, 33 milhões de toneladas antes do relatório. Ou seja, eu praticamente estou há muitos anos já no mercado, nunca vi uma desconfiança tão grande dos números do USDA como isso se apresentou nesse ano, né? Então, era praticamente todos os agentes de mercados, consultorias, todo mundo dizendo que nós teríamos uma correção. Isso não aconteceu. Então, já no relatório de julho, e agora, o que a gente vê no mês de agosto, quando me perguntavam sobre qual que era a expectativa, se a gente tivesse uma fotografia, né, dos números oficiais, né, do USDA antes do relatório, bem como tivéssemos uma fotografia da evolução da safra americana, que ela vem se mantendo aí numa faixa de 57%, 56%, 57% de excelentes e boas, né, a gente diria que Chicago estava caro, né, e que se houvesse uma manutenção dos volumes de estoque de passagem, né, nós teríamos uma correção para baixo desses números. E foi isso que aconteceu ontem. Infelizmente, foram números que o USDA novamente replicou, e eu acho que o uso de todos que estão no mercado lá, acho que tem melhor condições de realmente avaliar o que está acontecendo na safra americana, mostrou números que estão, infelizmente, aí para o produtor brasileiro, um volume de produção e estoque de passagem muito alto. E isso pressionou os preços em Chicago, continua pressionando hoje, tá? Ao longo do dia, a gente acha que vai ver isso lá em Chicago.
E aí, Roberto, diante, né, de todas essas expectativas de que o USDA ia reduzir essa estimativa de produção, de produtividade, diante de tudo aquilo que a gente acompanhou, a dificuldade do produtor americano em semear essas safras, dificuldades ali de desenvolvimento dela, a gente pode acreditar 100% nesses números do USDA ou existe ali um sentimento de que talvez esses números estejam superestimados um pouquinho?
Olha, primeiro que esses dados, eles vêm de relatórios, informações de agentes de mercado como produtores, elevators, Estados Unidos, quer dizer, é todo mundo informando o que estão vendo no campo, tá? Então, eu particularmente, eu trabalho sempre com números que eu confio ser o USDA, né? É lógico que se a gente for falar do que nós estamos vendo, o desenvolvimento da safra americana neste momento. Evidentemente, com uma safra atrasada de 20 a 25 dias, o melhor relatório para a gente ter essa avaliação não era nem agosto, vai ser setembro, né? Então, setembro que nós vamos ter uma avaliação melhor. Mas, se a gente tirar uma fotografia do que está acontecendo nesse momento com as condições lavouras, o clima para os próximos 10 dias está adequado nos Estados Unidos, chuva em média entre 30 a 50 milímetros, as temperaturas um pouquinho acima da média, mas nada que possa atrapalhar, pelo contrário, acredito que venha a manter pelo menos o desenvolvimento das lavouras americanas nesse patamar em que está. Então, eu acho que o relatório bom vai ser realmente de setembro, mas eu, particularmente, estou acreditando no que está acontecendo nos Estados Unidos, com as informações que o USDA está dando. Então, porque é uma replicação. Os Estados Unidos, na verdade, não teria nenhum interesse nesse momento em ter preços mais baixos. Pelo contrário, por essa guerra comercial que está tendo, seria melhor ter um número que pudesse, na verdade, pressionar esses preços, tanto de soja como de milho, né? Mas eu, particularmente, eu estou acreditando nesses números do USDA a partir de agora, porque foram dois meses que replicaram os números.
E aí a gente vinha, né, de alguns dias já com as cotações se elevando em Chicago, justamente na expectativa desse relatório. Agora, com essa queda expressiva que a gente teve ontem, segundo ali a agência Reuters, a maior queda dos últimos 3 anos para o milho, a gente pode esperar que os próximos dias vão ser de mais desvalorizações na Bolsa de Chicago?
Eu diria que até antes desse relatório do mês de agosto, quem me perguntava, eu falava que nós tínhamos uma situação muito interessante, né? Primeiro, a desconfiança com os números do USDA. Segundo, existem dados oficiais? Existem. Então, se você tirasse uma fotografia dos dados oficiais, era milho para patamar ao redor de 3,60, 3,70 o bushel. Tá? Com o relatório do mês de agosto, isso se confirma. Eu acredito que os números que devem ser praticados a nível de Chicago, a não ser que nós tenhamos alguma surpresa do desenvolvimento da lavoura daqui até a sua conclusão, e aí eu diria que a gente tem que ficar atento aí no clima, pelo menos por mais 30 dias aproximadamente, tá certo? Eu acredito que os patamares de preço que nós vamos enxergar no USDA é algo ao redor de 3,60, que seria a minha expectativa de preço nesse momento. Hoje o mercado está operando entre 3,70 e 3,80. Ele abriu agora, continuou com as quedas do noturno, que estavam na faixa de 12 pontos negativo, agora há pouco estava 14 pontos, né? Na verdade, nós estamos com 11 pontos e meio nesse momento de queda, né? Então, eu acho que hoje já esse sinal da queda do mercado de hoje, a gente já podia constatar ontem que quando cravou, depois do relatório, ele chegou até a esboçar uma possibilidade de não fechar no limite de baixa, mas depois ele voltou, num segundo momento, voltou para o limite de baixa e cravou muitos contratos na venda, ficava muitos contratos na venda. Então, a gente sabia que não ia sair daquilo no limite de baixa até o final do pregão e realmente a gente tinha uma grande possibilidade de abrir o mercado de hoje com quedas, e é o que está acontecendo. Então, realmente, o mercado está ficando vendedor, mas eu acredito que a gente... Eu diria que no fundo do poço aí seria uns 3,50 o bushel nesse momento, tá?
E aí, Roberto, pensando do lado do produtor brasileiro, que tipo de impacto essa nova realidade de Chicago pode trazer aqui para o Brasil, né? A gente vinha de um cenário que a expectativa até durante o desenvolvimento dessa safrinha era de preços baixos em função da grande produção brasileira, mas toda essa situação da incerteza da safra americana ajudou a esse preço no Brasil, mesmo com a expectativa grande de produção, ficar acima do esperado. Agora, o que, que pode acontecer nos preços aqui dentro do Brasil?
Nós vamos ter que ver, né, Guilherme, primeiro se o mercado vai acreditar, vamos ver se essa questão, o USDA está errado e vai corrigir no relatório de setembro. Como eu disse, eu particularmente, com uma safra atrasada dessa, o relatório bom não era agosto, era setembro, né? Então, precisa ver ao longo agora dos próximos dias, como é que o mercado vai refletir essas informações, vai continuar dizer, não, o USDA está errado e vai corrigir. Se isso acontecer, né, eu acho que a gente pode ter aí uma interrupção dessas quedas, subir um pouquinho. Aí, como a gente viu ao longo do mês de julho, isso acontecer, tá certo? Particularmente, eu acho que o mercado vai acreditar mais nos números do USDA, tá? Então, por isso que eu acredito que o mercado veio um pouco para baixo. No Brasil, o que nós temos é o seguinte, o Brasil é uma situação diferenciada, né, em termos de posicionamento, até porque nós temos um produtor que aqui no Brasil produz soja e milho, né? Então é um produtor capitalizado, é um produtor que pode, em algum momento, esperar para fazer, na verdade, um posicionamento no mercado. Tá? O que eu diria, né, é que nós temos também um fator aqui no Brasil que nesse momento passa a ser uma mudança também do que nós vimos até agora. Nós estamos praticamente com a safrinha se encerrando, né? Então, a partir do momento que o produtor, aquele que não vendeu, né, e não precisa de caixa, encerrou, colheu, armazenou o seu produto, já está acomodado, ele tem uma tendência de segurar um pouco os lotes. Mas, evidentemente, nós temos aí um cenário de uma grande produção e uma expectativa de estoques de passagem, de uma certa forma, confortáveis. Tá? Então, o produtor vai ter que ficar atento a esses movimentos, né? Do que vai estar acontecendo. Eu acredito que vai ver os preços na exportação cedendo, e isso é preocupante, porque um dos grandes saídas para, ou seja, formadores, ou grande formador de preço no mercado, é exatamente a exportação. E esses preços já caíram ontem, quando se falava alguma coisa a nível de portos na faixa de R$ 40,00 antes do relatório, veio para R$ 38,50, né? R$ 38,00. Então, na verdade, isso aí já vai refletir para o mercado interno também, né? Então, a gente tem um cenário, nesse momento, de queda de preços em Chicago, vai refletir a nível de preços na exportação. Vale lembrar também que nós temos a questão do dólar. O dólar nesse momento está pressionado, mas não acredito que seja algo que vá passar aí de 4,10, 4,20, tá certo? Nós temos uma pressão vindo por conta da questão da desvalorização da moeda chinesa e também da maxi-valorização que nós tivemos ontem no mercado argentino. Mas eu acho que aqui a nível de Brasil, talvez a gente falar em 4,10 é algo que seria o limite. Depois acho que tem uma tendência a isso se acomodar e vir aí para uns 3,80, tá ok? Então, na verdade, o que nós temos é um mercado onde nós temos uma queda em Chicago, uma melhora do câmbio, a safrinha praticamente liquidada, então aquela necessidade de vender ou uma falta de espaço faria com que as ofertas fossem um pouco maior, tá certo? Então, o que eu vejo é que o produtor, talvez uma das coisas que vai preocupá-lo é a queda de preço. E eu acho que ele tem que pensar em fazer médias, né? Eu acho que sempre colocando alguma coisa em termos de volume no mercado e vendendo para ir fazer suas médias. Infelizmente, o cenário agora ele é baixista, tá?
E falando, né, das exportações que você comentou, né, a gente acompanha nesse ano o Brasil exportando bastante milho, né, inclusive os dados da Secretaria de Comércio ali para o mês de julho apontando ali o recorde de exportações mensais de milho do Brasil. Essa situação pode mudar agora com esse novo cenário que se apresenta aí no mercado internacional?
Eu acho que a gente tem nos próximos meses volume desses patamares aí de 6 milhões, talvez a 7 milhões de toneladas por mês. Estamos falando aí agora para o mês de agosto, setembro, outubro. Eu, antes do relatório, eu trabalhava com um número que nós poderíamos chegar até 38 milhões de toneladas na exportação, bem acima do que o governo está colocando, que é 33,5, né? Agora, quando nós temos uma situação como essa, em que a base do preço de exportação é Chicago, né, seus prêmios e câmbio, né, e Chicago com essa forte correção, como nós estamos percebendo, okay, pode fazer com que o produtor fique um pouco, demore um pouco para comercializar, né, em função disso que a gente está falando. É um produtor diferenciado, que tem soja e tem milho, a soja está com preços bons, o produtor pode definir vender soja e aguardar um pouco no milho. Então, essa cera dos próximos capítulos nós vamos ter que ver, tá certo? Agora, é um cenário de excesso de oferta, né? Onde não vamos ter muito preço, preços, os preços vão ser reduzidos na exportação. Então, o que eu trabalhava com algo ao redor de 38 milhões de toneladas de exportação, acho que não sei se alguém já tinha falado nesses números, eu acreditava fortemente, porque muitas vezes a gente escuta falar que nos portos, não dá para sair 6, 7 milhões de toneladas. Nós tivemos meses aí de soja exportando 10 milhões de toneladas. Então, se você tem um volume pequeno de soja, você tem condições de exportar um volume grande de milho. Então, eu imaginava que a gente podia chegar ao redor de 38 milhões. Agora, eu já acredito que esses números ficam abaixo de 35, tá? Então, sobrando um pouco mais de milho como estoque de passagem aqui no Brasil.
E aí, Roberto, o produtor que acompanha a gente, e que a pergunta que todos eles estão fazendo, Roberto, nesse momento, quem ainda tem milho estocado deve procurar as vendas mais rapidamente, deve segurar um pouco mais? O que que o produtor faz nesse momento?
Eu acho que o produtor, ele vai ter que amadurecer vendo o que o mercado vai estar respondendo nesse momento. A gente já tinha uma situação em que o mercado, pelo menos na bolsa de mercadorias, na BMF, esse mercado vinha subindo ao longo do mês, né, com essa expectativa de correção pelo USDA e com o impacto que poderia vir em Chicago, né? Lembrando que, assim, se realmente tivesse acontecido o que o mercado esperava, talvez nós estaríamos falando hoje em Chicago, já ultrapassando 4,50 e a caminho de 5 bushel, né? Então, como isso não aconteceu, quer dizer, a gente está para baixo de 4 bushel nesse momento. Eu acho que o produtor vai ver o que vai estar acontecendo nesses próximos dias, né? Eu acredito que ele tenha que ir pensando em fazer médias de preço, né? Então, ir vendendo. Um outro detalhe que eu queria frisar é o seguinte: por mais que a bolsa havia subido quase R$2 nos últimos dias, o mercado físico não havia subido praticamente isso. Tá? Por quê? Porque nós temos um cenário onde grandes empresas consumidoras, elas montaram uma operação a termo, onde eles compraram ou anteciparam as suas compras para entrega durante a colheita da safrinha, em bons volumes. Então, o mercado vinha se arrastando, por quê? A demanda para essas grandes empresas estavam cobertas com essa operação de mercado a termo que eles fizeram e estavam recebendo o produto da colheita. Agora, eu acredito que agora, isso, na verdade, até a final de agosto, nós tínhamos essas empresas muito bem posicionadas, tá? Algumas até um pouco em setembro, mas setembro deve retornar algumas grandes empresas no mercado, na compra, mas encontrando um cenário mais confortável, né? Então, assim, eu, nesse momento que eu posso ser produtor, realmente é ficar atento aos dados oficiais que existem, tá certo? Porque talvez acreditar que vamos ter bons preços. Eu acho que o nível de preço que está o milho hoje, ele traz retorno para o produtor. Então, talvez seria interessante ele vender alguma coisa, né? Evidentemente, mas acompanhar o mercado esses dias. Lembrando que ainda nós temos mais 30 dias aí de preocupação com o clima, pelo menos para o desenvolvimento da lavoura. Depois pode haver uma preocupação lá nos Estados Unidos, né, com relação a possíveis geadas. Mas é uma safra que está muito concentrada e eu acredito que os produtores, eles têm maquinário com potencial de acelerar a colheita assim que tiver no ponto de colheita as lavouras.
É a importância do produtor cada vez mais aprender a negociar a sua safra, né? Não ficar ali esperando uma grande alta para fazer as suas vendas, trabalhar nesse preço médio que você falou e aprender cada vez mais a conseguir negociar melhor para conseguir melhores rendimentos, né, Roberto?
Ah, perfeito, Guilherme. Eu acho que a tese é essa. Eu acho que o produtor primeiro precisa saber qual é o seu custo de produção e, em cima disso, começar a se posicionar, seja lá no mercado, na Bolsa de Mercadoria de Futuros, que é um instrumento fantástico, que ainda, infelizmente, no Brasil ainda é pouco explorado, mas é uma geração nova de produtores que vem por aí, que cada vez mais eu acho que vai se utilizar desse instrumento, que é o mercado de futuros, né? E também fazer as suas operações em momentos que a rentabilidade está boa, não dá para esperar, lógico, coçou para todo mundo, pô, acho que provavelmente Chicago vai chegar a nível de 4,5, 5 bushels, porque se nós estivéssemos falando no estoque de passagem de 34 milhões de toneladas, como alguns estavam prevendo, era isso que a gente ia falar. Quer dizer, mais um câmbio em alta, lógico, o produtor que não precisava esperou. Agora, eu acho que tem que ficar atento que, primeiro, eu particularmente, como eu disse lá atrás, acredito nos dados oficiais, eu acho que é isso que o produtor tem que ficar atento, que os números, acho que em Chicago, a não ser que nós tenhamos algum problema climático para frente, que eu particularmente, eu acho que está cada vez mais difícil isso de acontecer, né? Nos próximos dias, como eu falei, já está um clima muito bom, a gente tem que se preocupar com poucos dias ainda na safra americana. Eu acho que o produtor tem que fazer uma média de preços aí enquanto é tempo, né?
Tá certo, Roberto. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para o mercado do milho, essas movimentações importantes que têm acontecido tanto no mercado externo como também aqui no mercado interno do Brasil. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, um recado final, fica à vontade. A gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Então, Guilherme, eu acho que o que a gente precisava estar falando é isso, novamente, produtor, infelizmente eu estou vindo num dia muito ruim para o produtor, mas eu acho que eu por princípio, eu tenho, gosto de falar a verdade, né? E, infelizmente, nesse momento é um cenário baixista, o que eu peço ao produtor realmente, já fazem isso, né? Mas realmente ficarem como fazem atualmente, ficar plugado nas informações, porque o mercado de milho, quem falar que hoje conhece o mercado de milho que vai acontecer, está mentindo, né? Dia a dia o produtor tem que ficar ligado e vendo os sinais que está tendo, quais são os fatores determinantes de preço e atuando, e aquilo que você falou, procurar fazer médias de preço, principalmente quando tem períodos onde a margem está boa, né? Então, eu acho que a mensagem final é essa, quero agradecer o convite de vocês também e um grande abraço a todos os ouvintes do Notícia Agrícola.
Esse o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado na Germinar Corretora, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário do mercado do milho. O mercado do milho na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, vinha subindo nos últimos dias na expectativa de que o USDA, o Departamento de Agricultura Americana, fosse revisar para baixo as expectativas de produção e produtividade dessa atual safra americana. Porém, na última segunda-feira, 12 de agosto, o que aconteceu foi que o USDA elevou as suas expectativas de produção e produtividade e aí as cotações do milho caíram 6% na Bolsa de Chicago no fechamento da segunda-feira, seguem caindo hoje e aí o Roberto explicando para a gente todas essas movimentações e que a tendência é que para os próximos dias essa baixa continue nas cotações, que pode trazer impactos inclusive para o mercado interno brasileiro, um mercado interno que vinha se sustentando com preços bons justamente nessa expectativa ruim da safra americana, apesar da grande produtividade brasileira. Então agora essas cotações também tendem a ser pressionadas devido a esse resultado lá nos Estados Unidos. Agora a gente vai acompanhar os atuais patamares de preços na Bolsa de Chicago aqui no telão. O milho lá em Chicago, o setembro, valendo R$ 3,73, o bushel com queda de R$ 11,75, o dezembro 2019 valendo R$ 3,82 o bushel com desvalorização de 10,25 pontos, março 2020 com queda de US$ 3,94 com desvalorização de 8,50 pontos e maio 2020 valendo aí US$ 4,01 com queda de 7,25. Esses aí os números atualizados do mercado em Chicago. Você continue acompanhando a programação do Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações também, mais informações inclusive do mercado do milho aqui no Notícias Agrícolas. Você continue ligado aqui conosco.